Olá, eu sou Alexandre Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro.
Então, boa noite, pessoal. Sejam agora sim todos muito bem-vindos a esse nosso momento Terapia Interior, o nosso encontro de todas as semanas, onde a gente fala sobre autocuidado. Eu acho que se a gente for se definir o que que o momento Terapia Interior se refere, o que que esse meu trabalho nas redes sociais se refere, é sobre autocuidado. Eu acho que a gente aprende muito a cuidar do outro, ao que a gente pode fazer pelo outro, a como ser bom para o outro. E a gente aprende muito pouco como a gente pode ser bom para si mesmo. Como é que a gente pode se tratar bem? Como é que a gente pode se cuidar? Como é que a gente pode se respeitar? Como é que a gente pode se amar? Eu acho que a gente aprende muito pouco sobre isso. Eu acho que a educação que a gente recebe em sociedade, ela geralmente nos ensina muito ao contrário. Ela fala muito para a gente se calar, para a gente se reprimir, para a gente se colocar em segundo plano, para a gente se desrespeitar. A gente recebe muito a mensagem de que somos insuficientes, de que nos falta algo, de que nós não somos bons o bastante, de que nós não somos dignos de amor. Então, eu vejo muito essa necessidade da gente aprender a não só bloquear essas mensagens que a gente recebe, mas a se reeducar. Se reeducar ao encontro de si mesmo, ao encontro desse autocuidado que é tão necessário na nossa vida. E eu enxergo exatamente esses momentos que são, né, o nosso momento de terapia interior, como momento que a gente pode estar aqui junto, conversando, trocando, dialogando sobre esses temas que eu tento trazer um pouquinho através dos posts, através dos textos, mas que através aqui da conversa, né, através aqui do vídeo, do áudio, a gente pode conversar muito mais e expandir um pouquinho isso. Então, fico muito feliz pela companhia semanal de vocês. Eu sei que muitos de vocês também ouvem essas nossas conversas pelo podcast, né? O podcast Terapia Interior é onde ficam salvos os áudios e todos os nossos encontros. Então, para você que está ao vivo, seja bem-vindo. Para você que está ouvindo essa nossa conversa depois do nosso podcast, seja bem-vindo também, aproveite muito. E para quem está aqui e não conhece o podcast Terapia Interior, eu recomendo que siga, que acompanhe os nossos encontros anteriores, que possa estar ouvindo novamente aqueles encontros que mexeram com vocês, porque eu acho que de todos a gente pode aprender um pouco. Mas tem alguns temas que são mais relevantes para cada um, para sua própria jornada, para sua própria história. E se em cada um deles vocês conseguem encontrar um pouquinho de sentido para a jornada, para a caminhada de vocês, para aquilo que vocês estão passando, eu fico imensamente feliz, porque eu sei que esse trabalho, então, está atingindo o seu objetivo. E falando sobre autocuidado, a gente fala muito sobre essa necessidade que a gente tem de viver o novo, de às vezes recomeçar. E quando a gente fala de autocuidado, não tem como a gente falar disso, falar de autocuidado, falar de amor próprio, falar de desenvolvimento pessoal, sem a gente falar de limites. Eu acho que os limites, aprender a traçar limites saudáveis, são um dos pilares do nosso desenvolvimento emocional, da nossa maturidade emocional. Porque sem isso muito bem traçado, é muito difícil a gente viver em paz. Sem que alguém esteja ultrapassando esse limite, sem que às vezes, sem querer, a gente também ultrapasse o limite dos outros. E geralmente, quando esses limites são ultrapassados, são desrespeitados, a gente se coloca em situações abusivas. E essas situações abusivas se perpetuam, elas continuam. E a gente se vê numa situação tão difícil que a gente gostaria de colocar um ponto final, de colocar um fim. E aí a gente, quando vai fazer isso, se depara com outro empecilho, que é a nossa dificuldade em colocar um ponto final, que é a nossa dificuldade em pôr um fim naquilo que nos faz mal. E é pensando exatamente nisso que é o tema da nossa conversa de hoje. Hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Como pôr um fim naquilo que nos faz mal. Parece algo muito simples. Se tá me fazendo mal, eu coloco um fim, eu não quero mais, eu sigo meu caminho, excluo isso da minha vida. Porém, Se fosse tão simples quanto parece, tão lógico quanto parece, a gente jamais iria permanecer por muito tempo em situações abusivas. Se a gente permanece e se vê nessa dificuldade, é porque é um processo que não é tão fácil de fazer. Mas é um processo essencial de se fazer. Por quê? Uma coisa que a gente deve sempre colocar em mente, e colocar isso como um mantra, mantra diário. O que que são mantras? São afirmações que a gente tem que fazer, às vezes, para relembrar, para reeducar as nossas próprias atitudes e o nosso mundo interior. E às vezes a gente precisa repetir aquilo que já sabe. Então, até mesmo quando vocês entram aqui no meu perfil, seja no Instagram, no Facebook, ou estão aqui no podcast, estão aqui vendo as lives, tem muita coisa que a gente está aqui falando de novo, tem muita coisa que a gente já sabe. E por que que a gente precisa ouvir de novo? Porque às vezes a gente não aprendeu. Porque às vezes a gente não solidificou isso dentro de nós. E a gente tem essa necessidade. E para isso a gente precisa repetir. E às vezes repetir para si mesmo. Porque é muito fácil esquecer esses pontos. E um ponto extremamente importante é esse, que precisa ser repetido, que a gente precisa colocar dentro de si mesmo, como uma lei interna, que é de nunca permanecer por muito tempo naquilo que nos faz mal. Nunca se acostumar com aquilo que nos faz mal. Porque no momento que eu consigo relembrar isso diariamente, que eu consigo afirmar isso dentro de mim e manter, e eu me deparo com essas situações, eu me vejo inserido nessas circunstâncias, eu logicamente e imediatamente começo a buscar meios de saída. Porque eu coloquei para mim, coloquei como um mantra, como uma afirmação, como uma lei, uma crença de que eu não vou permanecer em lugares que me faz mal. Eu não vou permanecer por muito tempo ao lado de pessoas que me fazem mal. E isso é muito diferente de ser aquela pessoa que não suporta passar por um processo incômodo, ou seja, aquela pessoa que não sabe lidar com o desconforto. Qual que é a diferença entre desconforto e aquilo que me faz mal? Vamos pegar os relacionamentos afetivos, por exemplo. Os relacionamentos afetivos, você está lá com uma pessoa que é diferente de você, ou que pode ter muitos pontos semelhantes, que você tem afinidades, mas é outro alguém. No momento que você vai conviver com essa pessoa, por mais que você tenha um sentimento, você tem que fazer adaptações, você tem que fazer exatamente também concessões. E isso causa um desconforto natural desse processo de convivência. E no momento desse desconforto, no momento do trabalho, do desafio a dois, o que que você tem ali? Você tem esse desconforto causado por algo que fez você sair da sua zona de conforto, causado ali por um novo elemento que está na sua vida, mas você adapta. Por quê? Porque você tem ganhos, porque isso te faz bem, porque aquela pessoa te faz bem. Então você está trabalhando por aquela relação. Agora, tem aquele perfil de pessoas que elas não sabem lidar com o desconforto. Então elas idealizam um relacionamento. E essa idealização é muito além do que realmente a realidade é, e elas querem a parte agradável do relacionamento. E aí, quando começam a aparecer os desafios, a necessidade de comprometimento, de responsabilidade, elas pulam fora da relação. São pessoas que não sabem lidar com o desconforto. E isso pode se estender para outras áreas da vida. Aprender a lidar com o desconforto é essencial. Por quê? Porque nem sempre aquilo que é agradável é bom, e nem sempre aquilo que não é agradável é ruim. A gente tem que saber que algumas coisas que a gente quer dar um trabalho nos desconfortam, mas também nos trazem benefícios. Então, esse é um ponto. Agora, isso, esse desconforto natural de um processo, é muito diferente de você estar numa situação que te faz mal. Qual que é a grande diferença? A situação que te desconforta, ela te faz crescer. O relacionamento, ele vai te desconfortar em pontos, mas você está trabalhando a dois, você está crescendo a dois. A situação que te faz mal, a pessoa que te faz mal, ela te diminui. Ela te prende. Ela bloqueia a sua vida e impede você de crescer. Se você está num trabalho que te faz mal, se você está num relacionamento que te faz mal, se você está numa situação, independente de qual for da sua vida, que te faz mal, ali não tem só um desconforto. Ali tem um elemento que não propicia o seu crescimento, ali tem um elemento que não propicia o seu bem-estar, que não te traz nenhum retorno para além da dor. Mas a gente já vai falar dessa questão de retorno também. Então, quando a gente percebe isso, que está numa situação que está fazendo mal, que não é simplesmente um desconforto natural, que não é um desafio natural, mas que é algo que está intoxicando a sua vida, que é algo que está prejudicando a sua vida, você tem uma necessidade de tomar uma atitude para sair disso. No momento que se fez essa leitura, que você identificou. E essa análise, ela é muito necessária. Talvez vocês que estão aqui, estão ouvindo essa conversa, seja ao vivo, seja no nosso podcast, vocês estão identificando que vocês estão numa situação assim. Ou que vocês estão saindo de uma situação assim, ou que vocês querem sair de uma situação assim. Esse é um passo já feito. Porque é muito comum a gente estar numa situação difícil, numa situação que nos faz mal, com uma pessoa que nos faz mal, e não querer reconhecer isso. Ou demorar a perceber que essa pessoa está realmente fazendo mal, que aquela situação que vocês estão inseridos realmente está fazendo mal. Então, o processo de admitir, de fazer essa leitura, às vezes ele é muito difícil, mas é extremamente necessário. E no momento que você já fez, você parte pelo processo de desapegar dessa situação para conseguir colocar um ponto final. Agora, por que que é tão difícil? Ou por que que determinadas pessoas, por exemplo, colocam o fim no relacionamento e voltam para o relacionamento com aquela pessoa que foi tóxica, com aquela pessoa que foi abusiva, com aquela pessoa que foi narcisista? Por que que isso acontece? Porque geralmente aquilo que também te faz mal, mas se você está ali, é porque você tem algum tipo de ganho. Pode parecer absurdo, mas existe algum tipo de ganho. E qual que é esse tipo de ganho? Ele é um ganho que não é real. Ele é um ganho ilusório. O que que é esse ganho ilusório que a pessoa tem? Ela pode estar nesse relacionamento, por exemplo, e tá, por mais tóxico e abusivo que seja, ela se sente segura. Ela sente que alguém gosta dela. E ela acredita que saindo ela vai ser sozinha, desamparada, abandonada. Ninguém mais vai querer essa pessoa. Então ela se mantém. Porque esse pequeno ganho, ou essa ilusão de um ganho, de uma necessidade, a mantém ali. Então se cria uma situação de dependência. Então, geralmente, quando a gente quer colocar o fim em alguma coisa, em um ciclo, num relacionamento, antes de tudo, a gente tem que pensar assim: se eu tenho dificuldade, se eu quero sair daqui, mas eu tenho uma dificuldade imensa de sair, de colocar um ponto final, eu primeiro preciso me questionar o que que eu estou ganhando aqui? O que que está me mantendo aqui? Será que eu ganho uma espécie de sensação de segurança? Será que eu me sinto, em alguma maneira, mais valorizado? Será que eu tenho medo do novo? O que que essa situação, por mais difícil e dolorosa, me propicia? Às vezes, ali, a gente tem até uma desculpa. Porque quando eu digo, eu reclamo de uma situação que me faz mal, e eu me mantenho ali, eu tenho uma justificativa do que porque a minha vida não está fluindo, do porquê que as coisas não estão dando certo. E eu terceirizo essa minha responsabilidade da condição em que eu estou. E no momento em que eu saio e eu perco essa situação, eu perco também a minha desculpa, a minha justificativa. Aí a vida está nas minhas mãos. Então a dor, ela é difícil, estar tá numa situação como essa é difícil, mas existe um mecanismo em nós, eu estou falando aqui de modo geral, não estou dizendo que é de uma pessoa específica, em nós, isso faz parte de nós, que é um mecanismo de autossabotagem que faz com que a gente, sim, às vezes, se sinta cômodo e confortável mesmo nas situações de dor. Porque ali a gente tem uma justificativa. E sair dessa situação nos chama a responsabilidade. E a gente não tem mais aquela muleta que nos permitia ali ficar nessa zona cômoda de conforto. Então, sempre tem um ganho, mesmo na situação difícil. O primeiro passo é identificar qual é esse ganho e perceber um ponto fundamental, que é de que você não precisa disso. Porque, como eu disse, ele é um ganho ilusório. A ideia de que, estar, por exemplo, com alguém é melhor do que estar só, então eu fico nessa situação ruim, o que ele esconde por detrás disso? Porque a pessoa não está te passando uma verdadeira segurança, ela não está sendo uma verdadeira companhia. Então, o que que existe por detrás disso ali camuflado que a gente precisa enxergar com mais profundidade? Aí que a gente vai ver que está por detrás de tudo isso, dessa dificuldade de colocar um ponto final, uma coisinha chamada medo. E essa coisinha chamada medo, ela esconde uma outra, mais lá no fundo, que quando a gente vai aqui, ó, a gente pega e vai cavocando um pouquinho mais, indo ali, lapidando um pouquinho mais, a gente vai encontrar que é a nossa autoestima totalmente fragilizada. Por detrás de todo esse jogo, dessa dificuldade de pôr um fim, a gente tem a dependência, que nos agarra em alguma coisa. Por trás da dependência, a gente tem o medo. E por trás desse medo, a gente tem ali a nossa autoestima frágil, sendo o pilar de tudo isso e que nos mantém nessa situação difícil. Porque o medo em si, ele sempre vai existir. A ideia de que só segue em frente aquele que não tem medo é ilusória. Segue em frente aquele que vai apesar do medo, porque o medo vai estar ali. O medo, ele faz parte do nosso instinto de proteção. Ele está pedindo cuidado, ele está pedindo atenção. Ele faz com que a gente também tenha prudência. Se eu escuto o medo, filtro o medo, eu tenho prudência nas minhas ações. Agora, se eu me paraliso pelo medo, eu me bloqueio. Mas o medo, ele é necessário. Se eu vou sem medo, medo nenhum, se eu nunca quero ter medo, eu perco a prudência, eu perco a noção, eu me coloco em situações que me fazem mal. Então, eu preciso, às vezes, sim, de um pouquinho de medo. O medo, ele tá ali. E eu preciso filtrar ele sempre. Ele vai estar ali, eu vou pegar o carro, eu vou dirigir, eu vou precisar dele também. Porque é ele que está me pedindo, tenha cuidado no trânsito. Então, ele não é um elemento nem em si negativo. Agora, a maneira como eu vou administrar pode ser. Agora, a baixa autoestima, sim, é um elemento negativo. E é ela que nos mantém atrelada a essas situações difíceis. Por quê? Porque se a gente for perceber, tem pessoas que têm uma facilidade muito grande em colocar um ponto final naquilo que está fazendo mal. E eu não estou falando daquelas pessoas, como eu disse, que não suportam o desconforto. Que alguma coisa de desconforto, eu estou indo embora. Aí responde um outro bloqueio emocional, que um dia a gente pode comentar também. Que é essa dificuldade de se mostrar, que envolve também a questão da vulnerabilidade, que envolve também a criação da maneira como ela vê o mundo. Mas esse é um outro assunto para uma outra live, uma outra conversa. Hoje que a gente está falando daquelas pessoas que percebem que elas estão numa situação ruim e elas colocam um ponto final e vão em frente. Dói, dói, e elas vão com a dor, mas elas superam. Ah, é difícil, precisa ser replanejada, é medo, dá tudo isso, mas elas seguem em frente. Por quê? O que que tem nelas que faz elas irem com mais segurança, ou elas não pensarem tanto, ou elas não se prenderem tanto naquela situação abusiva? A confiança em si. Porque a vida é imprevisível. Você está num emprego que está te fazendo mal, claro que você precisa de uma espécie de segurança financeira, você precisa se replanejar, você precisa se reinventar, você precisa procurar novas oportunidades, ou você vai pensar no negócio próprio. O próprio medo nos chama a tolerância para pedir, olha, tenha bom senso naquilo que você vai fazer. E isso é natural. Mas a pessoa que segue em frente, ela confia. Não só que ela vai encontrar, mas que ela tem capacidade de encontrar um emprego melhor, de ter o sucesso naquele empreendimento que ela quer, de encontrar uma nova pessoa no relacionamento, de ficar bem sozinha, mesmo que ela tão já não encontre alguém. Porque ela tá com ela. Ela confia em si, ela confia na própria capacidade. E confiar na própria capacidade é o que nos faz encerrar ciclos falidos. Esse é o grande segredo. Claro que tem diversos outros elementos envolvidos, alguns que a gente já comentou e muitos outros que a gente sempre está comentando, mas esse é um dos pontos básicos de quem quer encerrar um ciclo. Olhar para dentro de si e se questionar como eu me vejo, como está a minha autoestima. Porque se ela me mantém ali numa situação tóxica, é porque ela está muito fragilizada. Se eu me prendo pelo medo e não sigo em frente, porque ela está muito fragilizada. Então, mais interessante de tudo isso é que a gente fala muito, colocar um ponto final na situação ruim que a gente está, e fala muito do outro que nos faz mal, que nos está colocando naquela situação, e esquece de olhar para si e ver que pontos em mim me colocou nessa situação. Porque não adianta eu querer simplesmente encerrar esse ciclo externo que está me fazendo mal, se eu primeiro não olhei para dentro de mim e não encerrei, não coloquei um fim nessas crenças que me diminuem e que estão me fazendo mal. E que são elas que estão me prendendo a esses pontos, a essas experiências e situações tóxicas na minha vida. Porque essas experiências elas vão se repetir. Se eu não trabalhar primeiro isso em mim, tampouco eu vou conseguir consertar a situação externamente. Tampouco eu vou conseguir me desvincular dessa situação externamente. Porque, primeiro de tudo, eu preciso olhar para dentro de mim. Por que me conectou a essa situação e o que me mantém nessa situação. E por detrás de tudo isso, eu preciso olhar para minha autoestima e dizer: eu preciso me fortalecer. Eu preciso confiar mais em mim. Eu preciso confiar mais na minha capacidade de lidar com tudo isso. Eu preciso, sim, confiar no meu potencial para viver uma situação melhor, para lidar com o imprevisível, porque a vida é imprevisível. Você vai ser um emprego, outro vai ser melhor, não sei, mas você tem que ter confiança na sua capacidade de que se o outro não for bom, você vai seguir também. De que você vai se capacitar, de que você vai experienciar, de que você vai melhorar, de que você tem capacidade para viver o novo e para viver o que é bom. E se você não olha para si e não diz isso, não se coloca lá, você jamais vai desviar dessas situações abusivas. Você jamais vai conseguir transpor essas situações abusivas. Porque as tuas próprias crenças te colocam lá. Porque é isso que você merece. E que melhor que isso você não pode ter. E de que se você sair daqui, você não vai ter nem isso. Nem os ganhos que aparentemente você está tendo. Por isso que antes de tudo, no momento em que eu quero sair dessa situação difícil, colocar um ponto final naquilo que me faz mal, seja um relacionamento, seja um emprego. Que está me fazendo mal, seja uma situação a parte de tudo isso que não é legal para mim, eu preciso olhar para essas minhas partes que me conectaram a tudo isso. Eu preciso olhar como eu me enxergo e dizer que esse é um ponto que eu preciso melhorar. E dizer, esse é um ponto em que eu preciso aprimorar. E dizer que chegou o momento de eu colocar um ponto final em tudo aquilo que me conecta a algo nocivo, algo ruim. E quando eu faço isso, quando eu começo a trazer valor para minha autoimagem, para quem eu sou, nesse momento eu ganho força. Força para dizer, olha, isso aqui tá ruim. Eu queria que fosse diferente. Vai doer sair daqui. Vai dar medo sair daqui. Mas eu mereço mais. Eu sei que eu encontro mais. Eu sei que eu vou viver muito mais do que isso. Porque eu mereço e eu reconheço a minha capacidade, o meu potencial. É isso que as pessoas que têm essa facilidade de colocar um ponto final no que faz mal, elas têm de diferente. E é isso que a gente precisa trabalhar, desenvolver e fortalecer se a gente está tendo essa dificuldade. Porque colocar um ponto final não é fácil, principalmente se a gente queria que fosse diferente. Mas não é sobre ser fácil, é sobre ser necessário. E se é necessário, se eu percebo que isso é necessário, eu vou trabalhar os elementos em mim que me ajudam a exatamente fazer isso. Porque sempre é possível encerrar um ciclo ruim para começar algo novo. E se você se enche daquilo que é bom, se você se enche de confiança, se você se enche de alto valor, você pode ter certeza que o próximo ciclo, ele tem tudo para ser muito melhor do que esse que se encerrou. Porque esse ciclo que você estava inserido, ele fazia parte de um contexto de como você se enxergava, de como você colocava os seus limites, daquilo que você aceitava, de até onde você achava que se podia chegar. E esse novo eu que está embarcando para um novo ciclo, para uma nova experiência, para além daquilo que te fazia mal, ele já vem carregado de um novo conceito. De alguém que se enxerga com mais amor, de alguém que vê os próprios potenciais, de alguém que tem limites mais bem estabelecidos, de alguém que confia mais em si. E automaticamente, se você está tendo essa nova postura consigo, você está tendo essa nova postura com a vida, as respostas que a vida vai te dar, através das experiências, vão ser outras e muito melhores. Porque a vida sempre faz esse movimento. Ela começa de dentro para fora. E aquilo que está acontecendo fora de nós diz muito sobre aquilo que está acontecendo dentro de nós. Então, para mudar uma situação difícil externa, eu preciso reconhecer dentro de mim essa situação difícil interna que eu criei e eu preciso transformar. E no momento que eu começo a fazer essa transformação, que a gente pode chamar de amor próprio, que a gente pode chamar, por que não, né? Tem um livro que se chama exatamente assim, Revolução Existencial. Por quê? Porque a gente revoluciona a nossa existência. A gente muda o parâmetro. A gente se coloca no centro da própria história, como protagonista da própria história. E de repente tudo muda. Porque a partir do momento em que eu me posiciono de maneira diferente, a vida ela se manifesta de maneira diferente. Os caminhos que eu busco são diferentes. Os lugares que eu fico são diferentes. O que eu aceito é diferente. E eu sempre posso aceitar algo melhor na minha vida. Porque aquilo que me faz mal, aquilo que me oprime, aquilo que me angustia, aquilo que me diminui, nunca deve ser aceito. A gente nunca deve dizer um sim para aquilo que nos faz mal. Às vezes a gente entra numa situação que nos faz mal sem perceber. E no decorrer do caminho, a situação vai se apresentando para nós. E isso faz parte. Isso faz parte da nossa vida, isso também faz parte do nosso autoconhecimento, isso também está nos ensinando algo. O problema, às vezes, não é entrar num ciclo assim, mas é não ter exatamente a noção de que a gente não deve permanecer ali. E se a gente não percebe isso, aí que está o grande problema. Mas no momento que eu percebo que eu estou numa situação ruim, mas que eu mereço algo melhor, tudo se transforma. O fim externo que a gente quer, que a gente busca, que a gente precisa, que a gente tem dificuldade de pôr, começa nesse fim interno que a gente precisa colocar. A todas as crenças negativas, a toda essa visão negativa que a gente fez de si mesmo. E quando eu coloco um fim nisso e substituo por algo mais positivo, externamente eu começo esse mesmo processo de mudança e substituição. No momento que eu me transformo dentro, a vida se transforma externamente também para mim. Esse é o processo de mudança. Esse é o processo que me leva a colocar um ponto final no que faz mal e virar a página, mudar de livro. Começar não só um novo capítulo, mas uma nova história. Porque a vida é recheada delas. E se eu decido hoje que eu vou pôr um fim, talvez esse fim não venha exatamente amanhã, talvez ele não venha de modo instantâneo, talvez eu precise de um tempo para me fortalecer, para digerir tudo isso, para vivenciar esse processo de ir cortando essas amarras aos poucos que me ligavam ao pior. Isso é natural. Não caio na ansiedade. Te diria que transformar tudo do dia para a noite. A transformação, ela às vezes pode ser lenta, mas ela precisa ter movimento. Ela precisa acontecer. Então, eu preciso entender, até por amor a mim mesmo, que eu talvez não precise amanhã mudar tudo, mas que eu começo hoje a mudar uma coisinha dentro de mim, a acreditar um pouquinho mais em mim, a decidir que eu vou procurar algo novo, a decidir que eu não vou mais aceitar aquilo que me oprime, a fazer essas pequenas mudanças, a identificar o que que me ligava a essas situações. E eu começo esse processo de mudança aos poucos, sem parar. Para alguns vai ser mais veloz, para outros um pouco menos. Para alguns essa situação vai ser um pouco mais instantânea, para outros não tanto. Algumas situações vão ser mais rápidas de colocar um fim do que outras, mais fáceis do que outras, mas o mais importante é a gente nunca permanecer naquilo que oprime. É a gente começar a fazer esse movimento interno de que nos permite a saída, que vira a chave dessa porta que nos trancava, e que abre exatamente a saída daquilo que nos oprimia, para a gente poder entrar num novo mundo, muito melhor, muito mais rico e muito mais realizador. Mas é só quando a gente começa esse movimento em si que o ponto final é colocado, primeiro dentro da gente, para que novas histórias possam continuar, começar e se desenvolver lá fora de nós. Então, meus amigos, minhas amigas, para você que precisava colocar um fim numa situação ruim, numa situação difícil, uma situação que te fazia mal, eu espero que essa nossa conversa possa ter dado um pouquinho de força para você, mas acima de tudo, ter acendido uma luzinha que fez você enxergar lá dentro aquele elemento que estava ali escondido, no cantinho, no sótão da sua alma, empoeirado, que é aquilo que a gente chama de amor próprio. E se você conseguiu vislumbrar ele ali dentro de você, talvez agora você já tenha reconhecido o caminho para chegar até ele. No momento que você chega, ele muda tudo. E é isso que eu desejo para vocês. Grandes e positivas mudanças. Porque é isso que todos merecem. É isso que a gente quer. E é para isso que a gente está aqui. Em constante aprendizado, na busca do melhor. Meus queridos e minhas queridas, para quem chegou depois, para quem quer ouvir de novo, lembrando que essa live ela fica gravada sim, o áudio dela ela fica disponível no nosso podcast. O nosso podcast se chama Terapia Interior. Vocês podem encontrar na Apple Podcasts, no Spotify, na Amazon Music, na plataforma que vocês mais gostam de ouvir podcasts. E vocês vão encontrar lá o Terapia Interior, para vocês poderem estar ouvindo de novo não só essa conversa, mas tantas outras que a gente tem aqui toda segunda-feira ao vivo, 9 da noite. E esses encontros ficam lá gravados para vocês ouvirem de novo, para quem não pôde escutar o nosso encontro inteiro poder estar ouvindo na íntegra, para quem quiser compartilhar, tá mandando para aquela pessoa que vocês sabem que pode estar precisando e que esses encontros, essas nossas conversas pode estar ajudando e contribuindo para que essa pessoa possa também despertar um pouquinho para amor próprio, despertar um pouquinho para essa tão importante, né, lição da nossa vida, que é a importância da maturidade emocional da nossa existência. Então, meus queridos, sigam o nosso podcast, podem avaliar lá também, que é muito importante a avaliação de vocês, para a gente saber como é que está esse trabalho, para que ele possa alcançar mais pessoas e que a gente possa estar aqui na próxima semana mais uma vez, juntos ao vivo, trocando experiências, trocando energias, juntos nessa positividade em busca dessa transformação que a gente quer na nossa existência, porque é através dela que a gente evolui, através dela que a nossa existência melhora. Então, meus queridos, minhas queridas, um grande abraço a vocês. Muito grato pela energia de cada um. Eu amo muito os comentários que vocês colocam aqui. Pode ter certeza que eles também me fortalecem e me sustentam. E eu mando toda essa energia positiva de volta para vocês. Que a gente possa estar aqui na próxima semana. Que vocês tenham uma semana cheia de luz e também de muito amor. Um grande abraço e até a próxima.
Espero que você tenha gostado da nossa conversa. O conteúdo desse podcast é transmitido ao vivo no Instagram, @terapia_interior e @alexandro_gruber, às segundas-feiras, às 9 da noite, no seu momento Terapia Interior, porque a vida começa dentro de você.